Minuto do TCU.
Os órgãos de fiscalização estão de olho nos Jogos Olímpicos de 2016, que acontecem no Rio de Janeiro. E para mostrar um resumo das ações feitas até aqui, o Tribunal de Contas da União lançou a segunda edição da cartilha, o TCU e as Olimpíadas de 2016. Nesta versão, estão informações sobre o orçamento do Comitê Rio 2016, acompanhamento do legado do evento e as fiscalizações já realizadas ou em andamento. O ministro do TCU, Haroldo Cedrais de Oliveira, comenta o trabalho.
O tribunal deixa mais uma vez claro que está vigilante quanto ao exercício de suas competências constitucionais e sempre disposto a promover o controle social, tendo sempre em vista o sucesso desse grande evento.
A cartilha está disponível no www.fiscalizario2016.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Proposta facilita a criação de peixes estranhos à fauna brasileira.
Oposição e base aliada discordam sobre a condução da economia.
Câmara debate análise de projetos de pesquisa clínica com pessoas.
Chegou à Câmara divergência a respeito da burocracia para os projetos de pesquisa clínica com pessoas.
O tempo para aprovação de uma pesquisa no Brasil pode ultrapassar um ano.
A jornalista Silvia Munhato tem mais detalhes sobre as implicações do tema.
Pesquisadores, médicos, pacientes e indústria farmacêutica criaram uma associação, a Aliança Pesquisa Clínica Brasil, para pressionar o governo no sentido de acelerar a análise de projetos de pesquisa clínica com pessoas. Enquanto os Estados Unidos demoram cerca de dois meses para aprovar uma pesquisa, o Brasil leva até 15 meses, segundo o grupo. A deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, afirma que já recebeu muitas reclamações sobre o assunto.
Os projetos eles demoram tanto tempo para serem aprovados em comissão de ética e no geral, que muitas vezes perde o timing da proposta. E eles têm feito muita reclamação sobre isso.
Além da iniciativa da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, a Anvisa anunciou, após uma audiência no Senado, que deve apresentar propostas de mudanças nos procedimentos atuais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Saúde. Os profissionais da enfermagem são determinantes para a área da saúde. Luiz Erundina, do PSB de São Paulo, manifestou seu apoio à aprovação da jornada de 30 horas para a categoria e lembrou que outras categorias já conquistaram as 30 horas semanais, como os assistentes sociais.
O Brasil possui uma das maiores cargas horárias para profissionais de enfermagem. Simplício Araújo, do SD do Maranhão, se posicionou a favor da aprovação do projeto que estabelece a redução da jornada de trabalho da categoria para 30 horas.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, parabenizou o empenho do Congresso em aprovar o piso de R$ 1.014 a todos os agentes comunitários de saúde e combate a endemias. O parlamentar ratificou a importância dos profissionais para a atenção básica de saúde.
A Comissão de Seguridade Social vai analisar o projeto de Fernando Coelho Filho, do PSB de Pernambuco, que pretende liberar a movimentação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para custear os tratamentos de infertilidade.
Começa a tramitar projeto de Fábio Souto, do DEM da Bahia, que proíbe a propaganda de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos e similares, inclusive nos locais de venda. A proposta pretende acabar com o marketing do produto para combater o hábito danoso à saúde.
Aguarda designação de relatora na Comissão de Seguridade, projeto que implanta programa de atendimento psicológico às vítimas de alienação parental. Prática é tipificada como a manipulação que os filhos sofrem por parte dos pais, normalmente separados. A proposta é de Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia.
Previdência. O projeto fixa em 100% do valor da aposentadoria a pensão por morte do segurado que falecer, tendo ele já se aposentado ou não. A proposta é de Luiz Tibé, do PT do B de Minas Gerais, e será analisada pela Comissão de Seguridade Social.
Dados da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas apontam que milhões de aposentados estão voltando ao mercado de trabalho devido ao valor das aposentadorias. André Zakharov, do PMDB do Paraná, pediu a aprovação de medidas para a redução das perdas salariais dos aposentados.
Ao demonstrar preocupação com a saúde dos radialistas, Antônio Brito, do PTB baiano, sugeriu aposentadoria especial para a categoria. O parlamentar argumentou que o uso excessivo da fala pode trazer consequências ao profissional.
Especialistas, representantes do governo e das entidades de catadores de lixo discutiram a inclusão formal da categoria no processo de coleta seletiva de resíduos.
O assunto foi tema de debate realizado recentemente na Câmara dos Deputados, motivado pelo fechamento do maior depósito de lixo da capital federal.
A repórter Maria Neves ouviu a autora do pedido para a realização do evento.
Especialistas defenderam na Câmara que a inclusão formal dos catadores no processo de coleta seletiva representa a única forma de garantir a efetividade das políticas de tratamento de resíduos. O debate foi sugerido pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, para tratar da situação dos catadores do DF após o fechamento do lixão da estrutural. Para parlamentar, é preciso construir alternativas para as pessoas que atuavam no lixão.
Nós também estamos em curso uma série de iniciativas, inclusive a desativação do lixão. O lixão emprega milhares de pessoas hoje e é preciso que nesta desativação as pessoas não sejam tratadas como lixo ou que as pessoas não possam ser dispensadas ou descartadas. Então não tem sentido que neste processo nós tenhamos a exclusão das pessoas. Então é preciso que haja uma alternativa.
Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A Comissão de Meio Ambiente vai analisar projeto que propõe incentivo fiscal para cooperativas ou microempreendedores que trabalhem com reciclagem de garrafas PET. A proposta de Jorge Corte Real, do PTB de Pernambuco, estabelece crédito presumido do IPI aos trabalhadores da reciclagem.
Justiça. Padre João, do PT de Minas Gerais, alertou sobre o aumento de casos de trabalho escravo no país. O parlamentar citou que mais de 200 trabalhadores já foram resgatados em condições análogas à escravidão em Conceição do Mato Dentro.
Benedita da Silva, do PT Fluminense, comemorou a sanção da lei que torna hediondo o crime de exploração sexual de crianças e adolescentes, impedindo o condenado de obter anistia, graça ou indulto ou pagar fiança. A parlamentar acredita que a norma vai ajudar a diminuir a pedofilia no país.
Segurança Pública. Em defesa dos servidores da segurança pública de todo o país, Otoniel Lima, do PRB de São Paulo, fez um apelo para a categoria não aderir à realização de greves. Para o deputado, o melhor jeito de mostrar a insatisfação e reivindicar melhorias é cobrar dos representantes eleitos.
O Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, divulgou cartilhas sobre a transparência orçamentária e sobre os dados oficiais a respeito das ações na área de direitos humanos. Luiz Couto, do PT da Paraíba, parabenizou a instituição pelo lançamento da edição.
Meio Ambiente. Florianópolis sediou um encontro para discutir o controle populacional de cães e gatos em todo o país. Edim Beis, do PMDB de Santa Catarina, alertou para a necessidade de conscientizar a população sobre a castração e a identificação como forma de reduzir o abandono de animais.
Agricultura.
Ao elogiar o Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015, o Plano Safra, Geraldo Simões, do PT da Bahia, relembrou do apoio dado pelo governo federal ao setor nos últimos anos. De 2002 até hoje, a produção agrícola do país subiu de 96 milhões para 191 milhões de toneladas.
Considerado o maior produtor de aves e ovos do Norte e Nordeste, o município de São Bento do Una, no Agreste Pernambucano, vai ganhar uma barragem e uma adutora. Gonzaga Patriota, do PSB, informou que já foi assinado convênio entre o governo do Estado e a Caixa Econômica Federal para garantir os recursos para a obra.
Aguarda aparecer na Comissão de Agricultura da Câmara projeto de Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, que altera a incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na cadeia de produção e comercialização da soja e de seus subprodutos. O objetivo é reduzir o custo das rações para animais produzidas a partir da soja.
Parlamentares e produtores de tabaco dos três estados do Sul estão na Rússia participando de conferência sobre o controle do tabaco. Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, denunciou que o governo, por meio do corpo diplomático naquele país, impediu os representantes brasileiros de participar dos debates.
Está em fase final de análise na Câmara a proposta que facilita a criação de peixes que não são nativos da fauna brasileira.
A iniciativa é polêmica e resultou em pareceres diferentes nas comissões técnicas da Câmara, porque a introdução de espécies estranhas ao meio ambiente pode alterar o equilíbrio ecológico.
O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais informações sobre a matéria.
Projeto de lei que incentiva a criação de espécies de peixe que não fazem parte do meio ambiente brasileiro já está em condições de ser votado em plenário. Ao equiparar peixes estranhos à nossa fauna a espécies nativas, o projeto permite que sejam criados em tanques-redes, em vez de em tanques escavados. E é aí que está a polêmica da proposta. O uso dos tanques-redes pode permitir a fuga de alguns peixes e, assim, introduzir espécies estranhas à fauna brasileira. O autor da proposta, deputado Nelson Meurer, do PP, do Paraná, afirma que a tilápia nem deveria ser considerada um peixe exótico e que a produção em tanques-redes já é praticada largamente no Brasil. Para ele, o projeto apenas regulamenta a questão.
Esse nosso projeto faz com que o governo regulamente esta produção em tanques-redes, porque já existe em todo o Brasil essa produção e até agora não tem criado problema nenhum e prejuízo nenhum às espécies nativas. O que tem dado prejuízo às espécies nativas é a instabilidade do nível d'água desses lagos de energia elétrica que o peixe naturalmente não está conseguindo reproduzir.
O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça acolhe emenda da Comissão de Agricultura, que remete ao Poder Executivo a definição de quais espécies exóticas seriam equiparadas às nativas. Como existem divergências entre os textos aprovados nas comissões de Minas e Energia e de Meio Ambiente acolhidos pela CCJ, a matéria vai à votação no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Desenvolvimento Regional.
O restaurante Linda Cap em Florianópolis comemorou 50 anos de existência. Ao parabenizar os fundadores do estabelecimento, Onofre Santo Agostini, do PSD de Santa Catarina, destacou a importância do local para manter a tradição da gastronomia catarinense.
Transportes.
O governo federal assinou ordem de serviço para a duplicação da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares, em Minas Gerais. Além de fomentar o desenvolvimento econômico da região, Reginaldo Lopes, do PT, destacou que a obra vai ser fundamental para reduzir o número de acidentes na rodovia.
A FUNAI autorizou a construção da quarta pista para alargamento da BR-101 em Palhoça. Ao comemorar a autorização, Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina, afirmou que a obra é vital para reduzir o número de acidentes fatais na rodovia.
Para garantir mais segurança nas rodovias federais, mesmo nas administradas pela iniciativa privada, o projeto prevê a instalação de placas educativas e de valorização da vida a cada 50 quilômetros. A proposta é de Vinícius Gurgel, do PR do Amapá, e será analisada na Comissão de Transportes.
Antônia Lúcia, do PSC, apresentou requerimento ao Poder Executivo para questionar quantos ônibus escolares existem em todos os municípios do Acre. De acordo com a deputada, a medida serve para evitar a utilização dos veículos em outras atividades.
A Comissão de Cultura aprovou o parecer de Magela, do PT do Distrito Federal, que nomeia o aeroporto de Goiânia, capital de Goiás, como Aeroporto Santa Genoveva, Governador Mauro Borges Teixeira.
Membro da comissão especial criada para analisar o projeto de transposição hidroviária de níveis, Jesus Rodrigues, do PT, voltou a defender a conclusão das obras da eclusa da usina hidrelétrica de Boa Esperança, em Guadalupe, no Piauí. Segundo ele, a obra vai permitir o escoamento da produção do extremo sul piauiense.
Parlamentares da oposição e da base aliada divergiram sobre os efeitos das políticas econômicas do governo federal.
No entendimento de Wanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, o governo federal não possui um projeto econômico viável para o país. O deputado criticou a forma como a atual gestão vem conduzindo a economia brasileira, especialmente no controle dos juros e da inflação.
Vicentinho, do PT de São Paulo, rebateu as críticas da oposição de que o governo federal afundou o país. O parlamentar lembrou que, nos últimos anos, o Brasil melhorou a inclusão do ensino e reduziu as desigualdades entre os pobres.
Economia.
A Câmara prossegue na investigação de denúncias contra a Petrobras. Maurício Quintela Lessa, do PR de Alagoas, apontou que os principais focos da apuração visam identificar o esquema de propina de funcionários e supostas irregularidades na aquisição da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos.
PEC redistribui os royalties da exploração de petróleo, gás natural, geração de energia hidroelétrica e outros recursos minerais. Um dos autores, Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, informou que a proposta destina 30% dos valores para a União, 35% aos estados e 35% aos municípios.
Relator do estudo sobre capital empreendedor do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, José Humberto, do PSD de Minas Gerais, salientou a importância de o Brasil criar alternativas para ampliar os investimentos das empresas inovadoras.
Parlamentares, entidades ligadas ao empresariado e representantes dos sindicatos de trabalhadores iniciaram discussões sobre a aproximação entre a pauta legislativa e os interesses dos ramos da economia.
Uma das iniciativas, o Seminário Brasil Novo, foi organizada em conjunto entre comissões técnicas permanentes da Casa.
O repórter Marcelo Larcher tem mais informações sobre os debates realizados.
Para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, trata-se de aproximar a pauta da Câmara das reivindicações de empresários e trabalhadores, priorizando soluções.
São questões da microeconomia que têm repercussão social muito grande. Às vezes a gente fica pensando só na macroeconomia, e são pautas mais difíceis, mais polêmicas, e quando você faz um conjunto aí de 10 medidas, por exemplo, da microeconomia, você juntando isso vai virar macro, vai resolver problemas setoriais, que é hoje o grande problema da indústria brasileira.
Para o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, Mário Feitosa, do PMDB do Ceará, encontros como esse são importantes para que os deputados sintam a realidade, ao ouvir as confederações e saibam que propostas podem desafogar os setores produtivos.
E daí sai um discurso em cima de projetos que já estão tramitando dentro da casa. E nós vamos priorizar esses projetos. Você vê que a Confederação Nacional de Finanças tem 198 projetos de interesse da CNF aqui dentro da casa. Vamos dar uma prioridade de 4, 5 que a gente possa resolver esse ano, porque as demais confederações também tendo 4 ou 5, vai terminar tendo 20 projetos importantes para a gente votar.
O debate ocorreu durante o Seminário Brasil Novo, que foi promovido pela CCJ e pelas Comissões de Finanças e Tributação, de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e pela Comissão Especial do Novo Código Comercial. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Cultura.
A capital potiguar, Natal, sediou mais uma edição da Teia Nacional da Diversidade. Fátima Bezerra, do PT, ressaltou a importância do encontro como forma de ampliar as políticas de cultura e de diversidade no país.
Escultor, desenhista, ceramista, gravador e poeta, o pernambucano Abelardo da Hora completou 90 anos. José Chaves, do PTB, citou entre suas principais obras uma escultura em bronze polido, denominada O Artilheiro, de 5 metros de altura, que pode ser vista em frente à Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.
As instituições públicas de ensino de São Paulo instituíram o Dia dos Cuidadores, ao invés dos tradicionais Dia dos Pais e das Mães. Na avaliação de Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, as escolas estão tentando acabar com os paradigmas tradicionais da família ao mudar o nome das comemorações.
O valor da família para a sociedade foi motivo de reflexão de Jefferson Campos, do PSD de São Paulo. Parlamentar criticou a determinação da Prefeitura de São Paulo para que não haja mais Dia dos Pais ou das Mães, e sim Dia dos Cuidadores.
Educação.
A Comissão de Constituição e Justiça recebeu a proposta de emenda à Constituição que garante atendimento educacional especializado às pessoas com altas habilidades ou superdotação em todas as faixas etárias e níveis de ensino. A proposta foi apresentada por Paulo Wagner, do PV Potiguar.
Para Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, o Dia do Professor serve de reflexão sobre o que ainda falta ser feito pela educação no país. A valorização da categoria, segundo o deputado, será garantia de uma verdadeira revolução no setor educacional.
A Câmara continua a debater a isenção de impostos e taxas de importação para os livros digitais.
O objetivo da proposta em estudo é conceder aos produtos os mesmos benefícios que incidem hoje sobre os livros de papel.
Saiba mais sobre o tema na reportagem de Carla Alessandra.
A Comissão de Cultura está analisando proposta que atualiza a Política Nacional do Livro para acomodar as inovações no setor, incluindo na definição de livro as publicações em formato digital, magnético, ótico ou em qualquer outro formato que venha a ser criado, além dos impressos no sistema Braille. A relatora na comissão, deputada Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, afirmou que o projeto tem por objetivo ampliar o número de leitores no Brasil.
Democratizar o acesso ao livro e à leitura no país. Ou seja, na verdade, o livro, seja impresso ou seja digital, ao ter incentivo do ponto de vista tributário, o que é que nós esperamos? Que barateie o preço do livro e, com isso, né, o livro possa chegar a mais pessoas, inclusive as camadas de menor poder aquisitivo do nosso país.
Segundo pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, encomendada pela Câmara Brasileira do Livro, houve entre 2011 e 2012 crescimento de 343% na venda de livros digitais. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Eleições.
Antônio Bulhões, do PRB de São Paulo, destacou que as eleições representam um marco para a democracia brasileira. O parlamentar afirmou que o modelo eleitoral brasileiro é um dos mais modernos e seguros do mundo, o que contribui para eliminar fraudes eleitorais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Edição Márcio Aquilissardi.
Produção da equipe da Voz do Brasil da Rádio Câmara.
Trabalhos técnicos Everson Gonçalves.
Eu sou Paulo Gonçalves. Uma boa noite a todos.
Eu sou José Carlos Andrade. A você, uma ótima noite, um bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.